Até aqui falamos da parte mais difícil ou complexa do tema que tínhamos que abordar. Podemos classificar em dois momentos, parte mais técnica e agora vem a parte prática. Podemos dizer a parte doutrinária e agora a aplicação dessa doutrina nas nossas vidas. Hoje pela manhã, então, nós vamos entrar em áreas que realmente são vitais para que a nossa família se torne verdadeiramente santa aos olhos de Deus. Amém? Ser santo em todo o vosso comportamento. Ontem falamos sobre aliança do Deus de Abraão. E ele fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaque, fez aliança com Jacó. Paramos aqui? Mas será que Deus parou aí? Deus não parou aí. Ele fez aliança com Moacir. Ele fez aliança com Marlon. E aqui entra três nomes: Marlon, Alexander e Davi. Assim como Deus falou, fez aliança com Abraão, com o filho dele e com o neto dele. Deus fez aliança comigo, com meu filho, vou só botar o nome de um, mas são três, e fez aliança com um descendente do Marlon, com Tiago. E a coisa vai adiante. Então eu quero que você coloque aí no seu caderno, na sua mente, o seu nome e o nome dos seus filhos. Uma coisa é ficarmos presos à aliança de Deus com Abraão e acharmos admirável. E fala que lindo, que bonito, e quase que nos excluímos sem perceber. Só que Deus fez aliança com toda a descendência de Abraão. Eu e você somos descendentes de Abraão. Se você não leu isso, é um desenvolvimento de Paulo. Assim como ele teve descendentes como areias do mar, que representa Israel, ele fez uma aliança com a igreja que nem existia e que seriam semelhantes às estrelas do céu, que ele não poderia contar. É dessa forma que Deus, nessa aliança, disse que abençoaria todas as famílias da terra. Você é uma das famílias alcançadas por essa bênção. Diga comigo, eu sou da mesma aliança que Deus fez com Abraão. Abraão foi muito abençoado. Isaque foi muito abençoado. Jacó foi muito abençoado. Põe a mão na cabeça. E dessa forma, eu também sou abençoado. Eu faço parte da aliança de Abraão. Os teus filhos fazem parte. Então, se seu filho hoje está desviado, se seu filho não teme ao Senhor, ele precisa saber que ele é filho da aliança. Ele é filho do pacto que Deus fez com Abraão. Não só com Abraão, que nesse pacto ele prometeu o Messias, prometeu Jesus. E ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. No pacto, tudo que era de Deus passava a ser de Abraão, e tudo que é de Abraão passa a ser de Deus. Daí que você vai entender por que razão Deus pediu para Abraão: dá-me o teu filho a quem muito amas, oferece a mim em sacrifício. Lembra-se, esse texto, Deus parece meio maluco, não bate bem da cabeça. É possível, ele disse que ia dar um filho, que ele ia ter uma descendência que seria numerosa como as areias do mar, as estrelas. Agora, porque ele pede para sacrificar o filho da promessa, o único filho, não faz muito sentido. Por quê? Se nós não entendemos, é porque não entendemos a aliança. O filho que Abraão tinha não era mais dele. O filho que Abraão teve, Isaac, pertencia a Deus. Só que, em contrapartida, o único filho de Deus agora passava a pertencer a Abraão. Houve uma troca. O filho de Deus passava a ser de Abraão, que era Jesus, que nem tinha encarnado ainda, e morreria, de fato, num sacrifício. E Abraão, por sua vez, tinha que oferecer o filho dele. E Abraão, entendendo a aliança, não titubeou. Quando ele recebeu a palavra do Senhor, de madrugada, já pegou seu filho e levou para ser sacrificado. E não o sacrificou porque Deus não permitiu. Mas ele levou com essa intenção. E diz que mesmo que Isaac tivesse morrido, Deus era poderoso para o ressuscitar. Porque tinha feito aliança com ele e ele não ia quebrar a aliança. Por isso que ele acreditava na ressurreição. Mas da mesma maneira, ele já sabia que Jesus agora pertencia a ele, que o Messias pertencia a ele e a todos os seus descendentes. E seria oferecido em sacrifício. O pai já tinha entregue. E Abraão creu e se alegrou por esse dia. Então nós somos descendentes de Abraão e fazemos parte desse pacto. Fazemos parte dessa aliança. Graças a Deus por isso. Ele é Deus de Abraão, sim. Ele é Deus de Isaac, sim. Ele é Deus de Jacó. Mas ele também é o meu Deus, o seu Deus, por toda a eternidade. Para sempre. Somos povo aliançados com o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendita aliança que ele fez com Abraão. Sinta-se seguro, sinta-se protegido, sinta-se amado, porque isso está tudo envolvido na aliança. E o que Deus prometeu, ele cumpriu. Para nós é mais fácil crer do que Abraão. Jesus nem tinha nascido. Nós vivemos num dia que sabemos que ele já nasceu, já andou entre nós durante 33 anos, já deu sua vida por nós. Abraão olhava a cruz lá na frente e creu. Nós olhamos a cruz lá atrás. A cruz está atrás de nós. É uma realidade, é um fato. O véu já foi rasgado. E agora, entremos com intrepidez no Santo do Santo para encontrarmos face a face com Javé, nosso Pai. E chamá-lo de Paizinho, Abba Pai, nos recebe como seus filhos. E todos quanto receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Disse há pouco que nós somos descendência de Abraão, mas é mais do que isso. Nós não somos descendentes de Abraão ou filhos de Abraão. Muito maior ainda, somos filhos do Deus de Abraão. Filhos de Deus. Temos a mesma natureza dele, gerada por seu filho. O mesmo DNA. Somos filhos de Deus. E por isso que santidade deve ser algo inerente à nossa relação com ele. Éramos descendentes de Adão? Sim. Mas ele cortou essa genética com Adão, cortou tudo que era de Adão, tudo do velho homem, e nos gerou, nos tornou nova criação, nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, nada justifica sermos diferentes de Jesus. Não faz sentido. Não use nunca a desculpa, eu nasci pecador porque sou descendente de Abraão, de Adão melhor. Você era descendente de Adão, mas Cristo, na sua obra na cruz, levou consigo o velho homem e o crucificou. E fez nascer em você um novo homem, que deve viver nos caminhos do Senhor. Amém? Você não é um pecador tentando ser santo. Você é um santo lutando para não pecar. É diferente. Repita comigo. Eu não sou um pecador tentando ser santo. Eu sou um santo lutando contra o pecado na minha vida. Muda tudo. Somos santos. Foste santificados em Cristo Jesus. Já é santo. Sente santo porque eu sou santo. Parece que Deus está pedindo muito. Mas se você tem a mesma natureza dele, se você é igual a ele, foi gerado nele, gerado pelo filho dele, gerado pelo Espírito Santo, você é santo. Fomos gerados. Nova criação. Às vezes nós pensamos que Deus nos reforma, dá uma melhorada. É como você tem um carro velho, cheio de ferrugem, leva lá na oficina e fala, dá para dar uma guaribada aí? Dá para você tirar, fazer alguns remendos aí na ferrugem? Não, Deus pega esse carro velho e toca fogo. Queima tudo. Desaparece com ele. Eu vou fazer um carro novo. Novo. Quantos gostam de carro zero? Novo. E o velho? Já não existe. Novo. Amém? Deus não quer reformar você, não quer reformar sua família, reformar seus filhos. Ele quer fazer tudo novo. Ele é o Deus do novo e não do velho. É novo céu, nova terra, nova Jerusalém, novo homem, novo cântico. Tudo é novo. Deus não é Deus do ontem. Ainda que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Deus é Deus do hoje e de sempre. Por isso que ele mandava trocar os pães da preposição. Esse pão que está aqui desde ontem. Deus olhasse para esse pão, eu acredito que as irmãs não trocaram, né? Eu falei, esse pão está velho. Quero pão novo. Sempre novo. Por isso que Paulo escreve em Romanos que nós devemos aprender a andar em novidade de vida. Novidade. Ele chama você para andar em novidade. Não em novas curiosidades, mas você hoje tem que ser melhor do que foi ontem. E às vezes a gente vê alguns irmãos me deixam triste, falam assim, a igreja está mal. Normalmente quem faz essa colocação que a igreja está mal, não olhou para si mesmo. Normalmente quem fala que a igreja está mal, é esse infeliz que está mal. Pois a igreja, Deus olha e diz que ela está crescendo de glória em glória para sempre. Porque ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem defeito. Pode imaginar isso? Nós olhamos para nós, para a nossa realidade e falamos assim, impossível! Pois acredite, quando nós já estivermos diante dele, não haverá nem sombra de pecado na sua vida, nem sombra de tudo aquilo que você vivenciou aqui na terra. Está lá em Judas. Quem escreveu Judas não é Judas Iscariote, hein? Judas, irmão de Jesus. Que ele é poderoso para nos apresentar diante de si mesmo na glória, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Então a igreja que vai ser apresentada é uma igreja reluzente, brilhante de glória. E eu estarei lá, entre estes. Acredito que vocês também estarão. Então, erga seus olhos, creia nesse Deus que é poderoso para mudanças, transformações, renovação, melhora. Então, essa fé tem que estar no coração de você nesta manhã. Está em você. Tudo que você vai ouvir agora são aspectos práticos da nossa conduta, mas que faz a diferença por sabermos que temos uma aliança com ele e ele está interagindo. Tem coisas que dependem de nós, nossa postura, nossa fé, nossa obediência, mas tem coisa que depende exclusivamente do Senhor. E ele é poderoso, diz a palavra, para fazer infinitamente mais. Quer dizer, tudo que você pensar de bom, de fantástico, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu gosto do final dessa frase, desse versículo. segundo o seu poder, que está lá na glória. Não. Segundo o seu poder, que opera em nós. Diga comigo agora. Eu sou da aliança e Deus me deu poder para transformar qualquer coisa que está errada na minha família. Amém. O poder está dentro de você para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pensamos muito no poder de Deus para curar. Tem vários irmãos orando: Senhor, me dá o dom de cura. Que gostamos de coisas fantásticas, miraculosas. Dar vista ao cego, ressuscitar morto, curar leproso, curar idético. Fantástico. Mas Deus quer fazer algo que é maior do que isso. Você pode curar um cego, pode curar um idético. Você salvou a vida dele, deu alguns anos a mais de vida. Mas Deus quer trabalhar em você, no seu coração, na sua família, com vistas à eternidade. Ele está preparando uma noiva sem mancha nem ruga para o seu filho. E isso tem extensão eterna. Segundo o seu poder, para curar você, curar suas mazelas, curar suas falhas de caráter, curar suas falhas de conduta, o Espírito Santo está como um paráquletos, que quer dizer nosso advogado, ou traduzido como nosso consolador. Ele veio para te apoiar e te conduzir num caminho que você não teria forças por si mesmo para andar, mas ele tem. Eu gosto de uma frase de um livro de John Wesley, alguém escrevendo sobre John Wesley. Erasmo deve conhecer o nome do livro: Linha de Esplendor Sem Fim. Esse é o caminho da igreja. Linha de esplendor sem fim. Amém? Você faz parte dessa linha de esplendor sem fim. Não olhe para você mesmo, não olhe para os seus fracassos, não diga não tem jeito, já tentei de tudo. Você pode ter tentado de tudo, mas talvez não tenha tentado com o Senhor. Tenta com o Senhor. Traga o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais, ele fará. Confia, entrega, e ele fará. Amém? Fez na vida desses homens. Homens fracos. Abraão era fraco. Isaac era fraco. Tão fraco que teve que mentir com medo de morrer. Fala que você é minha irmã. Isaac seguiu as pegadas do seu pai. Rebeca era linda também. Ele disse: fala que você é minha irmã. Medo. Medroso. Homens fracos, mas que se tornaram patriarcas, fortalecidos, homens da aliança. E faz toda a diferença. E Deus, Senhor, diz que não se envergonha, disse Jesus, de chamar os irmãos. Por que não se envergonha? Deus não se envergonha de usar Abraão como seu sobrenome. Sou Deus de Abraão. Sou Deus de Isaac e sou Deus de Jacó. Amém. Ele não se envergonha de você. Não se envergonha de mim. Apesar de nossas debilidades e fraquezas. Porque ele não vê como somos, mas como viremos a ser nele para todo sempre. Essa é a diferença. Veja da ótica de Deus, não da sua própria ótica. Amém. Como eu disse, nós vamos trabalhar em coisas mais práticas. E eu quero que vocês abram as escrituras junto comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, começando o versículo 11 até o versículo 15. 9, 11, até o versículo 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de um novilho, aspergidas sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança do qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Lembra que a aliança que Abraão fez com Deus usou o sangue de uma novilha? A aliança que Deus fez conosco usou o sangue do seu filho. Ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Sangue da nova aliança. Você está aliançado com Deus através do sangue do seu filho Jesus, para toda a eternidade. O Deus que não pode mentir jurou por si mesmo que ia manter de pé essa aliança por toda a eternidade. Amém. Por isso que eu posso crer que há salvação eterna, que a aliança é eterna, o sacrifício de Jesus é eterno, a purificação dele é eterna, tem valor eterno. Os judeus tinham que sacrificar, cada vez que pecava, pegava um cordeiro e sacrificava, e pegava outro cordeiro, e milhares de cordeiros foram mortos. Veio Jesus. E João Batista diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira para sempre o pecado do mundo. Não só tira, mas nos purifica de todo o pecado. Somos santos porque somos purificados. Somos santos porque somos perdoados. Hoje eu queria falar sobre a função sacerdotal do homem. E da mulher também. O homem é sacerdote, a mulher é sacerdotisa. Nós encontramos referência aos três ofícios de Jesus, dos quais nós devemos seguir as suas pegadas. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, não vamos ler todo o texto, porque é longo, só vou fazer referência, depois vocês podem fazer essa leitura em casa. Davi não era só rei, mas ele era profeta. E ele profetizou sobre o Messias em várias ocasiões. E aqui tem uma profecia dele, capítulo 22 do Salmo. O Salmo diz assim: é um mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Capítulo 23, o Senhor é meu pastor, Salmo de Davi. Capítulo 24, a vinda do rei da glória, Salmo de Davi. Deus deu revelação para Davi que Jesus era um profeta, estava profetizado lá por Moisés: eu levantarei e suscitarei um profeta semelhante a ti. capítulo 18 de Deuteronômio. E aqui Davi fala profeticamente de Jesus como profeta. E descreve palavras que Jesus usou na cruz. Ele escreveu isso 1.100 anos, possivelmente, antes de Jesus nascer. Muito tempo. Deus meu, vocês conhecem essa palavra? Está nos evangelhos. Por que me desamparaste? Por que anda longe de mim minha salvação? Versículo 16. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Davi não sabia absolutamente nada sobre crucificação. Foi introduzido muitos anos depois por Roma. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Como não vou crer na Bíblia? Se algum maluco chegar para você e falar, a Bíblia foi escrita por homens, como posso saber que é a palavra de Deus? Simples. Mostra o cumprimento das profecias. Como posso crer que Jesus é de fato o Messias? Mostra o cumprimento. Só em Jesus se cumpriram 330 profecias do primeiro advento. E vão se cumprir tantas outras com o segundo advento. Só aqui está se falando várias profecias. Olha o versículo, continua. Posso contar todos os meus ossos. Nenhum dos ossos dele foi quebrado. Os outros dois ladrões foram, dele não, porque ele já tinha morrido. 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Como é que o Davi sabia disso? Só por uma coisa. O Espírito do Senhor estava falando através de Davi. O Espírito trouxe revelação sobre o Messias. E aqui, a figura que está aqui já na cruz, né? Falando da cruz. Versículo 22. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Este é Jesus no seu ministério profético. Ele esteve entre nós e falou como profeta de Deus. E como profeta, como os demais profetas de Israel, foi sacrificado. E quando ele morre, ele é levado às alturas, entra no Santo do Santo, Hebreus acabamos de ler, ele entra no tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo que foi feito aqui na terra é cópia do tabernáculo que tem lá no céu. Poucos sabem que há um tabernáculo lá no céu. E diz que ele entrou nesse tabernáculo, não como o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava com sangue de animais. Ele entrou nesse tabernáculo verdadeiro, superior, com o seu próprio sangue. Ele era o sacrifício, para oferecer a Deus em nosso benefício. E lá quando ele entra como sacerdote. Então Jesus é o sacerdote nesse tabernáculo no céu, está sentado à destra do Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que ele intercede por nós. A palavra intercessão está ligada ao ministério sacerdotal. Ele é o nosso sumo sacerdote agora. E na figura de sacerdote, que Davi vê ele como um pastor, o bom pastor, que cuida dele. Linda essa figura. E no futuro, capítulo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Esse Senhor aqui já é Jesus, o Messias, ressurreto. Aí no versículo 7 diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então nós temos esses três ofícios de Jesus. Profeta, morrendo na cruz, sumo sacerdote, assentado à destra do Pai, que intercede por nós, que entrou no tabernáculo eterno, oferecendo o seu sangue, e agora ele virá para reinar sobre toda a terra. o rei, profeta, sacerdote e rei. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da família, ele tem que exercer da relação com a família o mesmo ofício, esses três ofícios que Jesus desempenhou em relação ao seu povo, em relação à sua igreja, em relação a Israel. O homem tem que ser profeta na sua casa, que proclama, que fala, que traz a palavra de Deus. O homem tem que ser sacerdote da sua casa, que oferece-se a si mesmo em sacrifício para santificar, para conduzir a sua família em direção ao propósito de Deus. E ele também usa a figura do rei. Reinado está ligado a cetro, a autoridade, a governo. Então ele é rei. Só que nós vamos ver que tanto Jesus como profeta, tanto Jesus como sacerdote, tanto Jesus como rei, é diferente dos conceitos formulados por nós. Quando fala que o homem é rei, ele gosta muito de ser rei. Só que Jesus só se torna rei. Ah, aqui está a diferença. Ele foi constituído rei por seu pai, só depois de ele ter feito algo. Aquele que, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, e foi reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Depois dessa oferta de Jesus em sacrifício ao Pai por nós, é que o Pai vira para o Filho e diz: pede-me, eu te darei as nações por herança. Beijai o Filho para que ele não se irrite. O homem pode mandar? Pode. O homem pode governar? Pode. Depois que ele der a si mesmo em sacrifício por sua família. O homem pode exercer autoridade? Sim. Quando exercer sua função sacerdotal. O homem pode governar? Sim. Quando ele conquistou o respeito, a reverência pelo seu grande amor demonstrado. Ontem falamos isso. Que não existe mulher rebelde, existe mulher mal amada. Repetimos. Depois nós vamos falar das mulheres também, que tem mulher que é amada e ainda assim continua rebelde. Isso é, aí já é outro problema, né? Nós vamos tratar disso hoje pela manhã. Mas quero focar, basicamente, não na função de profeta, não na função de rei, num primeiro momento, mas falar da função sacerdotal do homem. Tem uma imagem ali de um homem representando um sacerdote, especialmente na indumentária do Velho Testamento. O que é um sacerdote? Qual a função dele? Função do sacerdote é se tornar um adorador. Adorador, a função. Já que falamos que o homem tem que ter uma postura, uma relação com a sua família como sacerdote, ele é um adorador de Deus. Aqui, quero já destacar, nós não podemos jamais ganhar nossos filhos para o Senhor se nós não formos exemplo para eles na relação com Deus. Nisso, Abraão serve de exemplo. Isaac cresceu vendo Deus conversando com Abraão e Abraão conversando com Deus. O homem, como sacerdote, ele tem que ser um intercessor. Diz que Jesus está à destra do Pai e intercede por nós. Alguém que intercede por sua mulher, alguém que intercede por seus filhos, ora incessantemente por eles. O homem também, como sacerdote, tem que representar Deus para a família. O sacerdote entrava diante do altar, do véu, e oferecia sacrifício representando o povo. Quando ele se virava para cá e vem em direção ao povo, ele representa a Deus. Então ele representa a Deus para a sua família. Como Jesus, quem vem a mim, vê o Pai. Ele veio para revelar o Pai. Ele, como sacerdote, revelava o Pai. O versículo seguinte diz assim, que todos nós somos sacerdotes do Novo Testamento. Conhecemos o texto de memória, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gosto dessa expressão, dessa declaração aqui, que às vezes não damos muita importância. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos tirados de para pertencermos ao Senhor. Hoje somos santos porque somos propriedade dele. Você não se pertence mais. Você se pertence, sua família, sua mulher, seus filhos pertencem ao Senhor. Somos sacerdotes. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. E nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Apocalipse 1:6. E a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. O sacerdócio nosso não é só aqui na terra. Quando estivermos com ele, continuaremos como sacerdotes, porque estaremos na glória para servir ao Senhor. Jesus, nosso sumo sacerdote, acabamos de ler em Hebreus, né? Que é Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Jesus, como profeta, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Atos 7:37. Jesus como rei. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Está em Romanos capítulo 15, versículo 12. O duplo sacerdócio dos homens: sacerdote como todos e também sacerdote na sua casa. Nós não somos sacerdotes só na igreja, não somos sacerdotes só em relação ao mundo, mas especialmente nós devemos exercer esse ofício na nossa casa, na nossa família. Na casa, então, já mencionei isso, devemos atuar como profeta que traz a palavra, como rei que governa e como sacerdote que intercede. O homem na sua casa é responsável pela vida espiritual da sua mulher. E é responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Quero gastar um tempo aqui. Note bem que eu estou dizendo que o homem é responsável. Normalmente, os homens, um dos piores erros, um dos piores pecados que um homem pode cometer na sua relação com a sua mulher, na relação com seus filhos, é ser omisso. Omissão. Esse foi o pecado de Eli. Esse foi o pecado de Davi. Esse foi o pecado de Samuel. Omissão. E se tem uma coisa que ele é responsável diretamente, Deus dá esse encargo. Ele é responsável por conduzir a sua mulher no caminho do Senhor. Citei ontem um casal que se separou recentemente lá na igreja de Niterói. O marido veio a mim quase que chorando e dizendo: eu sou responsável por minha mulher ter ido embora. Eu fui omisso. Eu sou responsável por ter falhado no governo da minha casa. Eu deixei para lá. E ele estava certo. Se sua mulher não bate bem, se sua mulher faz coisas que você acusa de não é boa dona de casa, não cuida bem dos filhos. Essa era até a acusação dele, nem comida ela fazia. Nós normalmente vamos pensar, que mulher, né? Que peste. Alguns pastores erram aí. Mas veja bem, o grande problema dessa mulher não está nas suas atitudes que não condizem com a palavra ou com a mulher virtuosa. Mas pode estar certo que 90% da culpa é do homem. Sei de casais que a esposa está fazendo terapia. Não existe maior contradição na igreja do que uma pessoa está fazendo terapia com gente do mundo, tomando drogas para ficar mais ou menos de pé, tomando drogas para poder dormir, a mente dela toda estragada. O homem tem que ser o que protege a sua mulher, que dá equilíbrio emocional à sua mulher, que dá tranquilidade à sua mulher. Então, quando uma mulher está meio desparafusada, pode estar certo. O infeliz do marido dela está deixando o furo. Muito sério. Mulheres deprimidas. Agora mesmo estou com um casal lá que o marido está passando muito mal, está internado, conhecemos ele há uns 15 anos. Ou mais. Ismael o conhece. Ele está muito mal no hospital. Pode vir até falecer se o Senhor não tiver misericórdia dele. Está com estafilococcus aureus formando colônia no coração dele. Está com a doença semelhante que o Samuel teve. Está infeccionado o seu sangue com estafilococcus aureus. Está tomando antibiótico. Na UTI. Quando fui visitá-lo, ele me ligou e pediu a minha visita. Ele morava em Sorocaba, trabalha na Marinha, já está na reserva. E agora ele é comandante de navio da Petrobras, há 5 anos. Estava em alto mar quando desmaiou no seu posto de comando. O helicóptero foi buscá-lo e descobriu essa enfermidade, muito grave. Mas eu vou visitá-lo, quando é minha surpresa, ao entrar no quarto onde ele estava, eu vi a sua esposa lá. Estava lá já com ele há 25 dias e 25 noites. E o semblante dela totalmente desfigurado. E ao abraçá-lo, ao conversar com ele, ele falou, eu estou muito mal, mas a minha mulher está pior. Como assim? Ela está com depressão há 6 meses. Já foi internada. Toma 6 a 8 comprimidos por dia. Irmãos, depressão não é doença de cristão. Deprimida, profundamente deprimida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele embarca 28 dias, fica 28 dias fora de casa e 28 dias em casa. Ele pode falar assim, bom, ele fica ausente muito tempo, mas ele fica presente 28 dias. Tem que dar um jeito, tem que ajudar a sua mulher. Essa total incapacidade de poder interceder por sua mulher. O homem é responsável pela ligação da família com Deus e também com o corpo de Cristo. O pai é responsável para ter seus filhos crentes, para ganhar o coração dos seus filhos para o Senhor e introduzi-los na igreja, introduzi-los no corpo de Cristo. Como se faz isso? A palavra. Alguns de nós têm o hábito de fazer uma breve meditação na palavra. Abre assim por acaso e lê aquele texto, fecha e vai embora para o trabalho. Deus não quer que você faça meditação na palavra, somente uma pequena devocional, nem um cultinho doméstico. Deus quer mais do que isso. Você tem que ser um profeta na sua casa e explicar a palavra para sua mulher e para os seus filhos. Eles têm que ser formados na palavra. Tudo o que Deus quer que você saiba, que sua mulher saiba, que seus filhos saibam, está no manual do fabricante. Temos o hábito de comprar um equipamento, especialmente esses modernos, e ver um manual grosso, e nós temos preguiça de ler o manual. Aqui está um manual bem grosso. Mas tem tudo o que você precisa para colocar a sua vida e a dos seus filhos e da sua mulher em ordem. Mas não é para ler assim por ler. É para estudar a palavra. Uma vez, aqui em Porto Alegre ainda, meus filhos pequenos, minha esposa queria que de alguma forma eu imitasse Telmo, um mestre de ensino no franelógrafo com as crianças. Calma lá. E ela tomou conhecimento que ele fazia um cultinho com os filhos dele todos os dias e usava o franelógrafo. E a Beth queria que eu reunisse meus filhos todos os dias, então, e fizesse aquilo que você fazia. Eu falei, querida, olha o que eu respondi para ele. Não criticando o seu ministério junto às crianças, eu disse, se eles precisam dessas historinhas que eu era criança e aprendi na escola dominical para serem homens tementes a Deus, eu acho que eu falhei. Eles precisam mais do que isso. Aí dei uma resposta, que eu não sei se ela gostou muito na hora. Eu falei assim, eu venho de um lar onde meus pais não se entendiam. Minha mãe tentou matar meu pai com um punhal, correu ele atrás dele durante a cidade. Ele fugiu para salvar sua vida, nos raptou, sequestrou todos 5 filhos, botou dentro de um carro com a roupa do corpo e sumimos no mundo. Fomos parar no orfanato, Exército da Salvação em Suzano, São Paulo. Minha mãe nem sabia onde estava. Ela adquiriu uma onça, andava numa bicicleta com a onça, e na cidade ficou conhecida como a mulher da onça. E perguntavam, brincando com ela, jocosamente, qual das duas é a onça? Essa era minha mãe, valente. Se tinha uma mulher rebelde, até a raiz do cabelo, essa mulher chamava-se Esther Barbosa de Oliveira. Meu pai não soube conduzi-la. Meu pai não soube amá-la, por isso ela virou bicho e botou ele para correr. Imagina, a separação não havia adultério, não havia nada, nem da parte dele, nem da parte dela. Incompatibilidade de gênios. Eu disse para minha mulher, se eu tenho que contar a historinha para eles, eu quero que eles sejam melhores do que eu sou. O exemplo do meu pai, a intercessão do meu pai, o ensino da palavra do meu pai, fez toda a diferença. E se eles não forem melhor do que eu, tem uma coisa errada. Por a seguinte razão, a mãe deles é muito melhor do que a mãe que eu tive. O pai deles tem procurado ser melhor do que o pai que eu tive. Tem ensinado coisas para eu. Eu quero que eles aprendam a palavra na prática, no dia a dia. E eu vou fazer isso. Isso eu te prometo fazer. Eles vão aprender a andar com Deus. Vou ganhar o coração deles. E isso fizemos. E Deus honrou a sua palavra que diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho. Primeiro deles, 40 anos. Segundo deles, 37 anos. Terceiro dele, 34, 35 anos. Todos bem casados. 2 netos, o primeiro filho tem. Tenho 2 netos com 11 e 9 anos. O segundo, a esposa está grávida, é uma médica, está esperando o Benjamin, vai nascer em maio. E Davi casou com Carol, e ela está grávida também, e ele está esperando que seja um homem, não sabe até agora o sexo, vai se chamar Benaia. E ele diz que é um Benaia com H no final. Porque a mulher dele diz, Benaia, isso é nome de homem, termina com A? Ela falou... Ele falou, não, o Benaia é com H, termina com H, em hebraico é H. E aí ele disse, H de homem. Saiu-se bem. Se cumpriu na vida deles o que o Senhor prometeu, ensina. Tem que ensinar. E essa é a principal responsabilidade, especialmente do pai. Oração, intercessão, tem que orar. Por ela, pela mulher e com ela. Muitos falham aqui, Eu mesmo posso confessar que às vezes não tenho orado tanto com a minha esposa, não porque ela não cobre, vamos orar. Ela me pede insistentemente duas coisas. Vamos caminhar juntos, também não gosto muito, e vamos orar. Eu oro sozinho, ela ora sozinha, mas é orar junto. Então é por ela e com ela. Isso é importante. Atmosfera, o ambiente do lar. Trazer a presença de Deus para casa. Obviamente nós podemos usar teologicamente a afirmação de que Deus está conosco. Ele diz, estarei convosco todos os dias. Só que a presença de Deus na casa tem um outro aspecto que a Bíblia destaca, chama-se a presença manifesta de Deus. Eu gosto de um testemunho de Otto Mani, que ele fala de uma das mulheres que o influenciou muito, uma irmã chamada Margaret, era uma missionária inglesa, e ela só orava, 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 orava. E ele ficava intrigado com aquilo, por que ela não sai daí e vai pregar o evangelho, ela fica só orando? Aí ele chegou a cobrar isso dela, ela falou assim, Deus me chamou para orar por você, e você é fruto dessa oração. Você citou vários outros jovens que tinham sido alcançados com o evangelho. Aí ele admitiu que toda vez que ele entrava no local da casa dela, onde ela estava orando, ele sentia intensamente a presença de Deus. Ou seja, o homem é responsável para trazer uma atmosfera da presença de Deus. Eu já recebi testemunho de irmãos que frequentam a minha casa, há muito tempo procuramos ser, né, hospitaleiros, acolhedores, e eles já confessaram que quando entram na nossa casa, se sentem muito bem, não no sentido de ser bem recebidos, mas se sentem bem. Eles falam assim, aqui se percebe uma atmosfera que há paz nessa casa, harmonia, não precisamos fingir nada, representar nada. Perguntei recentemente para minha esposa, para dar testemunho para alguém, algum irmão que vive em contenda com a sua esposa, eu perguntei para minha esposa, volta e meia eu faço isso. Beth, diga para esse irmão qual foi a última vez que brigamos, a última vez que discutimos. A resposta dela foi imediata. Não me lembro. Faz muitos anos. Não discutimos, não brigamos. Alguém pode pensar, então os dois são mudos, né? Não é possível. Não brigamos. Eu sou pavio curto. Qualquer coisa me aborrece, Isso pertence ao passado. Irmão se aconselhando comigo, conversando comigo, disse assim, pastor Moacir, você é muito manso, você é muito, muito tranquilo. Então Deus está fazendo a obra, eu não sou assim não. Nem imagina. Sangue de Dona Esther Barbosa de Oliveira, não é mole não, circulando a veia. Manso, tranquilo. Para que brigar? Para que discutir? Claro que Beth ajuda muito. Ela é uma pessoa mansa, dócil, tranquila. Em nenhum momento ela se levanta, em nenhum momento ela me enfrenta, em nenhum momento ela cobra coisas que não devem cobrar. Claro que muito da minha postura, muita da minha atitude, eu devo à postura dela. Quem nos conhece na intimidade, acha que a Beth realmente é uma super mulher. Recentemente a minha nora, esposa do Marlon, o dia do aniversário dela foi à frente com o microfone da igreja e fez 20 ou 30 elogios à pessoa dela. A minha nora dá testemunho, diz assim, eu prefiro estar com vocês, na casa de vocês, do que na casa da minha mãe. Que a mãe dela não escute, né? Os netos, só tenho dois hoje, preferem frequentar a nossa casa do que a casa da outra avó. E nem é que a outra avó não os trate bem, não os ama. Ela falou, mas ela é implicante com a gente. Aqui a gente fica realmente à vontade. Gostam da nossa casa. Quando a mãe vai sair, e vai deixar em algum lugar, diz, eu quero ficar na casa da vovó Bete. É uma super vó, né? Ambiente, nós estamos falando de ambiente agradável. E nós precisamos criar esse ambiente. E esse ambiente só é possível de ser criado se Deus, de fato, estiver reinando. Próximo slide. Casa ordenada. Paulo escreve, não me lembro se foi Tito ou Timóteo, mas acho que foi Tito, diz, te deixei em Creta para pôres em ordem as coisas restantes. Há desordem na família? Há desordem na sua casa? Isso que é governar. Você tem a obrigação de pôr em ordem. E aqui tem ilustrado uma calculadora, né, e alguém fazendo contas, cálculos. Essa ordenação, eu vou citar aqui 7 áreas, depois nós vamos desenvolver isso, mas 7 áreas principais onde temos problemas na família. Com respeito aos papéis que cada um deve desempenhar. Se está os papéis trocados, se há papéis indefinidos, seja dos pais, seja do pai, seja do marido, né, seja dos filhos, tem que pôr em ordem. Relacionamentos interpessoal, nós vamos nos aprofundar depois sobre isso, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Educação dos filhos, formação dos filhos, é um desastre, né? Fiquei sabendo que temos reunidos aqui 300 a 400 crianças. São 300 a 400 desafios. São a futura geração. São o nosso patrimônio. Como vocês estão criando essas crianças? Como vocês estão formando? É um desafio. E é onde o marido, o pai, tem que aprender por em ordem. Nós vamos tratar disso com mais propriedade. Alguns pais são pais ausentes, são pais desertores, deixa a bomba, deixa os filhos só na mão da mãe, mãe pede socorro, pede ajuda e ele não se mexe, não faz nada. Então, pôr em ordem as finanças, o homem responsável pelas finanças, pela provisão da casa. Ele tem que melhorar, tem que ser empreendedor, ele tem que ganhar bem. Alguns homens são preguiçosos, acomodados. Relacionamento sexual. Também vamos entrar com mais detalhes depois. O homem é responsável pelo relacionamento entre ele e a sua esposa, e a sua esposa e ele. Ele tem que fazer esse relacionamento ser exuberante, altamente gratificante, altamente satisfatório. Sei de mulheres cristãs que procuram-nos no aconselhamento e diz: meu marido é um desastre da cama. Ele é um bom pai, é um bom marido, mas é um mau amante, um péssimo amante. Algumas mulheres se queixam que nunca tiveram orgasmo. Isso é um absurdo. Erro de quem? Culpa de quem? Do homem, pôr em ordem. Ele tem que aprender a administrar os conflitos. Se há pecado, tem que ministrar perdão. Se há amargura, tem que aprender a remover a raiz de amargura. Se há ódio, rejeição. Por que que esse casal lá em Niterói se separaram? Amargura, falta de perdão, rejeição, conflitos sexuais. E agora, por último, não sei, devia ser, ocupou o primeiro item da lista, relacionamento com Deus. A casa tem que ser edificada no Senhor e pelo Senhor. E a responsabilidade desse compromisso cai especialmente nos ombros do homem. Autoridade delegada. Próximo slide diz assim, entender como Deus vê a autoridade delegada na casa. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. E aqui temos um pequeno gráfico, né? O próximo slide, a menção de Paulo que Deus Pai é o cabeça de Jesus, Jesus o cabeça do marido, e o marido o cabeça da esposa, e esposa e marido dos filhos. Formas erradas de delegar. Então, agora os homens, preparem os lombos. Agora, como diz o Mário Roberto, o coro vai cantar. Eu dou intervalo. Então, vou dar um intervalo agora. A pedido, respire fundo.